O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meu irmão querido, minha irmã, a igreja hoje convida a gente a celebrar com uma imensa alegria a festa de Jesus, o bom pastor da nossa vida. E pode parecer estranho a gente, num tempo tão difícil, com tantas notícias sofridas, ainda experimentar um pouco de alegria. Mas hoje é dia de se alegrar, com uma alegria que vem do alto, que vem de cima, que vem de Deus. Porque apesar de tudo, apesar das notícias ruins, apesar da dor das pessoas que estão enfermas ou das quais a gente teve que se despedir, apesar de tudo, no meio de tudo isso, nós temos um pastor que tem cuidado de nós, que tem apacentado o nosso coração. Como a gente rezou ainda há pouquinho: o Senhor é o meu pastor e Ele restaura as minhas forças. Eu tenho certeza que ao longo desses dias todos, você já experimentou ver as suas forças irem todas embora. Forças para lutar, para trabalhar, para sonhar, para ter que enfrentar um problema. Eu tenho certeza que em algum desses dias, você se sentiu exaurido das suas forças. Mas eu acredito que em algum desses dias, talvez no dia de hoje, agora, você também experimente Jesus, o bom pastor, renovando as suas forças, dando a você forças que você não sabe de onde vem, mas que só vem dele, só podem vir dele. O bom pastor cuida de nós, e quando a gente tem a impressão de que as nossas forças acabaram, ele é forte na nossa vida. Ele restaura o nosso interior, Ele faz a gente acreditar de novo, Ele faz a gente ter esperança de novo. O bom pastor cuida dos que são dele, e eu tenho certeza, Ele tem cuidado de você. A gente, olhando ao redor, pode ter todos os motivos do mundo para se afundar na tristeza, ou para se afundar no medo, na ansiedade, mas se hoje a gente por uns instantes fechar os olhos e olhar para dentro da gente e reencontrar dentro da gente as mãos de Jesus nos sustentando, nos mantendo de pé, nos levantando, a gente ainda vai ter um motivo para se alegrar. Hoje é motivo para encontrar um pouquinho de alegria de viver de novo, porque é dia do bom pastor das nossas almas, Jesus Cristo. O Senhor Jesus hoje diz para mim e para você: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Meu irmão querido, minha irmã, a gente está passando por tempos de tanto tumulto ao redor da gente. Há momentos em que todos nós, eu tenho certeza, desligamos o celular, desligamos a televisão, porque são tantas notícias desencontradas, é tanta confusão, é tanta gente dizendo: faça assim, faça daquele outro jeito, agora é assim, agora não é mais. São tantas vozes gritando ao redor da gente, enchendo o nosso coração de medo, de ansiedade. Mas hoje Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meu irmão querido, minha irmã, no meio de toda essa confusão, para que a gente sinta paz de novo, para que o coração da gente experimente paz um pouquinho de novo, só há um jeito: que a gente escute mais uma vez, que a gente volte a dar ouvidos à voz de Jesus. Eu tenho certeza que há muitas vozes angustiando você, preocupando você, causando confusão de sentimentos dentro de você. Senhor Jesus Cristo disse hoje: minhas ovelhas conhecem a minha voz. No meio de tudo isso, hoje Jesus Cristo, cuja voz é suave, mas é firme, é segura para nos dar um caminho de paz, hoje Ele quer falar com você. Hoje Jesus quer que você escute a voz dEle dentro da sua alma, ressoando inconfundível: você é de Jesus, você pertence a Ele, você está nas mãos dEle. E se você por um instante fechar o seu coração a essas vozes de confusão que vêm de fora, se por um instante você silenciar e acalmar o seu coração, você vai ouvir de novo a voz do seu bom pastor dizendo: eu estou aqui, eu não fui embora, dia a dia eu estou do seu lado, a cada dia o seu cuidado. Não tenha medo, não se perturbe o seu coração, confie em mim. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Meu irmão querido, minha irmã, eu creio que de hoje até toda essa situação terminar, seu coração não vai ser mais confundido por nenhuma outra voz que queira dar a você comandos, que queira dizer a você: é assim, agora não é, e que acaba confundindo o seu coração. Eu creio que de agora em diante, no meio de tudo isso, você vai ser capaz de escutar e de obedecer à voz de Jesus, que dia a dia vai ensinar o caminho certo para você. Você não é uma ovelha desgarrada, você tem um pastor que apascenta seu coração com a presença e com a palavra dele. No meio de toda essa confusão, dê ouvidos de novo ao seu bom pastor. Talvez ao longo da sua vida, muito antes dessa quarentena, dessa pandemia, seu coração estava perdido, porque havia muitas vozes apascentando você, dizendo a você: é por aqui, é por ali. Talvez houvesse muitas vozes confundindo você. Volte para Jesus, retorne para aquele que pode apascentar você com paz, e só Ele tem paz para o nosso coração. Volte para Ele e certamente o seu coração vai serenar. Hoje ainda no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo disse dele próprio uma coisa da qual não é muito comum que a gente se lembre. Nós lembramos que Jesus disse que é o bom pastor. Nós lembramos que Jesus disse que é o Messias, o Salvador. E nós chamamos Jesus com tantos outros nomes. Nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso melhor amigo, que Ele é a nossa esperança. Mas no Evangelho de hoje, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Eu tenho certeza que nas suas orações você já disse algumas vezes: Senhor Jesus, ou então: Jesus, você é o meu bom pastor, ou então: Jesus, você é o meu grande amigo. Mas eu tenho certeza que você nunca deve ter rezado dizendo: Jesus, você é a porta pela qual eu quero entrar. Eu acredito que você nunca rezou assim, mas hoje no Evangelho é isso que Jesus diz dele mesmo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Meu irmão querido, minha irmã, nós estamos vivendo em tempos de portas fechadas. Algumas pessoas com o coração ansioso por estarem dentro de casa com as portas fechadas, sem poder sair. Outras pessoas talvez se deparando com portas fechadas, chegando a um hospital e ouvindo alguém dizer: não há lugar para você. Ou então ligando para uma pessoa e pedindo: por favor, me ajuda. E ouvindo do outro lado: infelizmente eu não posso te ajudar, eu não sei o que fazer. Nós estamos vivendo em tempos de portas fechadas. E se você um dia já teve a impressão de que todas as portas se fecharam, hoje Jesus diz para você: eu sou a porta, se você entrar por mim, você será salvo e nunca mais vai se sentir perdido. Sabe, meu irmão, minha irmã, lá no finalzinho do Evangelho de São João, quando o apóstolo João fala para a gente que estava aos pés da cruz enquanto Jesus era morto, ele dá para a gente um detalhe que os outros evangelistas não dão. João diz que assim que Jesus morreu, para se certificar da morte de Jesus, um centurião, ou seja, um soldado romano, veio com uma lança e abriu o peito de Jesus. E do peito de Jesus jorrou sangue e água. É como se o apóstolo dissesse: tudo que havia no peito de Jesus, tudo que havia no coração de Jesus, se derramou naquele momento, se deu naquele momento. Mas eu queria chamar sua atenção para um detalhe que os estudiosos da Bíblia notam: o verbo que João usou. Ele não diz: o soldado rasgou o lado de Jesus, o soldado feriu o lado de Jesus. Ele diz: o soldado abriu o lado de Jesus. É o mesmo verbo que se usa para dizer que alguém abriu uma porta. É como se João, que um dia ouviu Jesus dizer: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, é como se ele quisesse dizer para a gente: olhe, lá no alto daquela cruz, a porta se abriu e nunca mais fechou. O peito de Jesus se abriu e nunca mais fechou, para que aquele que desejar possa vir até ele, possa entrar por ele e possa encontrar no peito dele, no coração dele, o seu lugar, o seu lugar. Meu irmão querido, minha irmã, há muitos anos atrás, eu passando pela rua aqui no bairro, encontrei um morador de rua e a gente conversou um pouquinho, e ele disse uma coisa que eu não esqueci mais. Ele disse assim: para quem mora na rua, uma das coisas mais ruins é não ter para onde voltar, é não ter para quem voltar. Você perambula na rua, e onde é o seu lugar, onde é a sua casa? Eu não tenho. E para onde você vai voltar no final do dia? Eu não tenho para onde voltar. E tem alguém esperando por você? Não tem ninguém esperando por mim. Eu nunca mais esqueci aquilo. Morar na rua é ruim, porque a gente não tem para onde voltar, para quem voltar. Sabe, meu irmão, minha irmã, mesmo quem não mora na rua, Talvez já tenha experimentado isso um dia. Quando a casa da gente se torna um lugar de briga, quando a casa da gente se torna um lugar de confusão, às vezes, depois de um dia de trabalho, a gente até demora para voltar para casa, porque aquele lugar onde a gente devia se sentir aconchegado, a gente tem a impressão que quando entra ali, entrou num campo de batalha, e a gente não quer voltar. E a gente pode ter a mesma sensação que esse homem: eu não tenho para onde voltar, porque quando eu penso em voltar para casa, é só briga. Quem sabe um dia você já se pegou perambulando pela rua, andando pela rua, sem querer voltar para lugar nenhum, ou sem ter para onde voltar, porque o coração estava despedaçado, estava confuso. O apóstolo João diz que um dia alguém abriu o peito de Jesus, e o peito, o coração de Jesus se abriu para nunca mais se fechar. Depois que Jesus ressuscitou, ele mostrou aos apóstolos, a porta continuava aberta. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão querido, minha irmã, que esse é o lugar da gente. Esse é o lugar onde a gente encontra repouso. Esse é o lugar para onde a gente sempre pode voltar, e a gente sempre vai ser bem-vindo, e a gente nunca vai entrar num campo de guerra quando entra por essa porta. Ao contrário, a gente vai deixar as guerras para trás, e quando a gente passa por essa porta chamada Jesus, a gente vai entrar num lugar de paz. Talvez você hoje esteja sozinho em casa e chateado, porque não pode ir na casa de uma pessoa querida, não pode estar com a sua família, pois hoje você tem alguém para quem voltar, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Ele é a porta, entra por ele e você vai ser salvo. E sabe, queria compartilhar com você mais uma coisa. João, já no final da vida, recebeu de Deus visões que ele escreveu para nós no livro do Apocalipse. E logo na primeira visão, quando João é arrebatado ao céu, se você der uma olhadinha lá no capítulo 4 do Apocalipse, você vai ver qual foi a primeira coisa que ele viu. João diz: eu vi uma porta aberta no céu. Meu irmão querido, minha irmã, Jesus é a porta aberta que não se fecha se você busca entrar por ele. E se você entrar por Jesus, você vai ser salvo e nunca mais vai se sentir perdido, e vai encontrar o seu lugar, um lugar de descanso, de repouso para a sua alma, para o seu coração. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Talvez hoje você tenha se encontrado já com portas fechadas. Talvez nessa última semana, a única coisa que você vê pela frente são portas fechadas. Uma porta de emprego que se fechou, uma oportunidade que foi embora, a porta da sua casa da qual você não pode sair. Mas eu gostaria de dizer para você que no céu tem uma porta aberta. E se você hoje chamar por Jesus, e se você hoje fizer dele o seu bom pastor, você pode passar por essa porta e você vai encontrar alívio e descanso para o seu coração. Veja, Jesus é o bom pastor, e a gente precisa aprender a ser pastoreado por ele. No trechinho do livro dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje, a palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, São Pedro falou de Jesus para uma multidão. E à medida que Pedro ia falando de Jesus, o coração daquelas pessoas que alguns dias antes tinham pedido que Jesus morresse pregado na cruz, o coração daquelas pessoas foi se quebrando. E à medida que Pedro falava de Jesus, é como se elas pudessem ver Jesus diante delas, e o coração delas foi se derretendo. Aqueles corações que eram como pedra foram se desmanchando. E a Bíblia diz: o coração daquele povo se tornou um coração aflito, e eles perguntaram a Pedro: o que a gente deve fazer? Meu irmão, minha irmã, para que a gente seja pastoreado por Jesus, para que a gente volte para aquele que é o pastor e guarda da nossa vida, para que a gente deixe de andar por aí perdido como ovelha desgarrada, e para que a gente aprenda a seguir os passos desse bom pastor. Algumas coisas precisam acontecer dentro da gente, e uma delas é que o nosso coração duro, sempre certo de tudo, sempre seguro de tudo, sempre se achando no controle, é preciso que esse coração se quebre. Ou como diz aqui o livro de Atos dos Apóstolos, é preciso que se torne um coração aflito. E você vai dizer para mim: mas seu padre, como é que é isso? Quer dizer então que o meu coração tem que ficar aflito? Não é aflito de uma aflição qualquer. Não é a aflição de quem está com raiva porque foi contrariado. Não é a aflição de quem está ansioso por querer de novo mandar em tudo e ter o controle de tudo. É outro tipo de aflição. É preciso que o nosso coração fique aflito de um jeito que a gente entenda: eu sozinho não dou conta, eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda, eu não tenho controle de tudo como eu imaginava. Meu irmão querido, minha irmã, quem sabe hoje não é esse dia em que o coração da gente está aflito e pronto para voltar para Ele. Sem que o nosso coração esteja aflito, a gente não volta. A gente continua indo em frente nos planos da gente, segundo a cuca da gente, nas ideias da gente, e a gente tem tanta ideia, né? A gente tem tantos planos, a gente às vezes se sente tão seguro da gente, enquanto o coração da gente não fica aflito, a gente não volta. Quem sabe esse tempo complicado, doído para tantos que a gente está vivendo, não é o tempo dos corações aflitos que vão voltar para o Senhor, que vão lembrar: eu tenho alguém para quem voltar, eu tenho um lugar onde eu posso estar e posso ter paz de novo. E quando aquela multidão de coração aflito terminou de ouvir a palavra de Pedro, eles fizeram a pergunta que muda tudo: Pedro, o que a gente deve fazer? Sabe, irmãos, durante muito tempo nós fomos cristãos que ouviram muito. Talvez nós ouvimos muito mais pregações do que aquelas pessoas que estavam ali junto de Pedro no dia de Pentecostes. Nós ouvimos muito e não mudamos nada. Quem sabe agora é a hora da gente perguntar: Senhor, o que que eu devo fazer? Senhor, e agora? Eu não sei mais, me ensina. Porque a vida da gente não muda pela quantidade de palavras que a gente ouve, mas quando aquilo que a gente ouviu faz a gente se perguntar e perguntar para Deus: Senhor, o que que eu faço? Eu não sei mais. Quem sabe hoje não é o dia de a gente perguntar isso: Senhor, com o meu coração aflito, eu preciso saber, me ensina, o que eu faço? E Pedro disse àquela multidão: recebam o Espírito Santo, se arrependam dos erros de vocês, se entreguem nas mãos de Jesus, porque Deus tem uma promessa para vocês. Essa promessa é para todos que Ele chamou para Ele. Meu irmão querido, minha irmã, Deus chamou você para Ele. Você não foi esquecido por Deus, você não foi deixado de lado por Deus. Deus chamou você para Ele. Há uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, mas essa promessa só começa a se cumprir quando a gente se arrepende do caminho que fez, quando a gente se volta para Jesus, quando a gente se esvazia da gente para ser cheio do Espírito Santo. Nessa hora, o nosso coração aflito começa a reencontrar a paz. Nessa hora, Jesus volta a ser o nosso bom pastor, e a gente aprende a seguir os seus passos. Existe um caminho para você e eu fazermos com Jesus. Um caminho até o último dia. Você não pode se cansar antes da hora. Você não pode se cansar antes de terminar. Prossiga. E nesse caminho, a mim e a você, cabe andar nos passos, nas pegadas do bom pastor. Na segunda leitura que a gente ouviu hoje, São Pedro diz, ele nos deixou um exemplo para que nós sigamos os seus passos. Ele foi injuriado e não retribuiu com injúrias. Ele foi atormentado, mas não ameaçava. Ao contrário, colocava tudo nas mãos daquele que julga com justiça. Cada vez que eu escuto essa frase, é como se eu conseguisse quase imaginar a paixão de Jesus. Injuriado, enquanto subiu o Calvário, ele não retribuiu com injúrias. Ao contrário, mesmo debaixo do peso daquela cruz, ele ainda encontrou palavras para consolar as pessoas que ele encontrou no caminho. Atormentado, ele não agrediu, porque todo o tempo ele estava orando, ele estava entregando a sua vida nas mãos do seu Pai, aquele que tudo julga com justiça. Ele nos deu um exemplo para que a gente siga os seus passos. Meu irmão querido, minha irmã, quando a Bíblia fala para a gente da paixão de Jesus, a Bíblia fala de muitas pessoas ao redor de Jesus falando muito. Os sacerdotes falam muito. Pilatos fala muito. O povo que pediu a morte de Jesus grita. Mas Jesus se mantém em silêncio. Porque Jesus não é arrastado pelo que as pessoas dizem, pelas injúrias no meio das quais ele caminha, pelas injustiças que vêm sobre ele. O tempo inteiro Jesus está calado. Jesus não fala aos homens, porque ele está falando com seu Pai, porque ele está entregando tudo nas mãos daquele que julga com justiça. Esse é o caminho que ele abriu. Vamos andar por esse caminho. Siga os passos dele. Ainda que ao seu redor haja muito tumulto, ainda que haja gritos e confusão, ainda que você ouça injúrias, ainda que todo mundo ao seu redor fale muito, aprenda a calar. Nós precisamos aprender a sofrer em silêncio, como nosso Mestre. Não um silêncio de quem entregou-se à tristeza, acha que nada mais vai mudar. O silêncio de quem não tem muito a dizer aos homens, porque está falando com Deus, porque está entregando a sua vida nas mãos daquele que julga com justiça. Durante a sua paixão, pouco Jesus falou aos homens, porque ele estava se entregando por inteiro nas mãos do seu Pai. Esse é o caminho que ele abriu para nós. Esse é o caminho que as suas ovelhas precisam agora aprender a fazer. Eu e você. Meu irmão querido, minha irmã, eu sei que há muitas notícias ruins. A gente perde pessoas que a gente ama. A gente gostaria de estar mais perto de outras pessoas. Mas hoje é dia de alegrar um pouco o coração. Porque veio uma notícia do céu. E essa notícia aqui no meio de tudo isso, você e eu não estamos sozinhos. Há um bom pastor apacentando com a sua presença de paz o nosso coração. Quando você tiver a impressão de que você está sendo engolido pela confusão ao seu redor, pela agitação ao seu redor, volta para ele. Você tem alguém para quem voltar. A porta está aberta para você. Você é bem-vindo. Você faz falta. Entra por essa porta chamada Jesus Cristo. Ele é a porta. E quem entra por ele será salvo. E se você entrar por ele hoje, e se você se aconchegar no coração dele hoje, você vai reencontrar serenidade, equilíbrio, para viver esse dia, para dar o passo desse dia, para dizer o seu sim desse dia. No meio de tudo que está acontecendo, silencie, fale pouco com os homens e entregue a sua vida nas mãos daquele que julga com justiça. Que a paz do bom pastor invada o seu coração invada a casa de vocês, e que hoje nenhum de nós fique de fora, que hoje você tenha a alegria de voltar para esse alguém chamado Jesus, que está de braços e peito aberto para acolher você, curar as feridas da sua alma e renovar as suas forças. Vamos renovar a nossa profissão de fé com toda a igreja, digamos juntos: creio em Deus.